Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós já agradecemos a sua compreensão hoje. Como vocês podem ver, nós estamos em processo de ampliação mais uma vez. E até domingo que vem, se Deus permitir, já estaremos com mais aquela parte funcionando, com cadeiras e tudo certinho. Hoje ainda tivemos que fechar com a lona e o tempo está um pouco virado, né? Então, inclusive, se bem que agora está mais fresquinho, o pessoal sofreu hoje um pouco à tarde, de manhã, com calor, porque o ar-condicionado ele não consegue a vedação por conta que está aberto. Mas agora está fresquinho. Todavia, tem uma turma que está ali segurando a lona para ela poder não ficar incomodando muito. E também na parte externa, onde aqui teremos a nossa praça de alimentação e outros prédios funcionais também. Eu peço que você, com bastante diligência, vigie seus filhos para que eles não fiquem ali brincando, não cheguem perto ali. Deixe as crianças no local que é específico para elas. Essa semana devemos já terminar as grades e aí ficará bem mais seguro. Acho que tem só metade colocado, o lugar é alto, está tudo cercadinho, né, de forma precária. Então não deixe que suas crianças venham para esse lugar aqui onde está a área de construção e ampliação. Mas acredito que logo, logo tudo vai estar chegando aí na etapa final, na conclusão. Para o Alto de Páscoa, uma boa parte já estará funcionando, se Deus quiser. Falta só uma semana, mas aqui você viu que as coisas são bem, bem ágeis. Então, em nome de Jesus, tem muita coisa ainda boa para continuar acontecendo e eu fico feliz porque você faz parte disso. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens e estamos falando sobre a expansão, o caminho da expansão. E você tem aprendido através de alguns personagens bíblicos, conforme as encenações têm sido realizadas aqui dominicalmente, e partes, momentos muito específicos da situação e da história de cada um deles, trazendo a mim e a você uma chave muito preciosa no que diz respeito ao avanço, crescimento, expansão. Por exemplo, nas primeiras mensagens ouvimos a importância da entrega através do testemunho de Abraão. Mas também podemos perceber que você não consegue ter uma entrega se não houver também um relacionamento, intimidade. E a vida de Moisés nos inspirou de uma forma assim tremenda. E queridos, também ouvimos sobre as experiências de Davi, experiência de Ruth e hoje, como vocês já viram, a rainha Esther, trazendo a nós uma aplicação muito preciosa e eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha já foi, a sua também será muito edificada hoje. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, por gentileza, ore comigo e vamos pedir ao Senhor orientação, sabedoria, revelação para tudo aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Ore por você e ore por mim, para que o Espírito do Senhor traga aos nossos corações tudo o que precisamos. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar as verdades da tua palavra e, em nome de Jesus, traga a revelação, as palavras de sabedoria, de conhecimento, apontamentos proféticos, a exortação, a inspiração, Pai, tudo aquilo que precisamos para avançar na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Blinda as nossas mentes e os nossos corações. Eu peço que o Senhor se revele a nós de uma forma muito poderosa, como já está acontecendo desde o início desta celebração. É a oração que eu faço com fé, no nome forte de Jesus. Amém. O passo do posicionamento. Depois de ouvir os quatro primeiros sobre entrega, relacionamento, compromisso, quebrantamento, posicionamento é algo fundamental. Eu queria que você prestasse atenção na leitura que farei no livro de Esther. Inclusive, deixo aqui a direção para ler e meditar no livro de Ester durante esta semana, refletindo assim sobre o que você vai ouvir agora. Livro de Ester, capítulo 4, a partir do verso 11 até o 16, diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Ester, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Uau! Essa história, ela é bem intrigante. Antes de trazer alguns apontamentos para levá-lo, ajudá-la e ajudá-lo na direção deste posicionamento, um contexto rápido, breve, se faz necessário aqui. O momento não era muito bom. O povo de Israel, a maioria deles ali debaixo da Pérsia, do Império, subjugados. A Ester, antes de se tornar rainha, escrava. Ela, órfã de pai e mãe, seus pais morreram ainda cedo, e o tio, que na verdade primo, mas aparece como tio, cuida dela, adota, cria. São escravos na Pérsia. A nação de Israel ali também, muitos judeus debaixo desse jugo. Bem, Xerxes, o rei, determinada vez, para exibir a sua bela rainha, mandou chamá-la numa festa, e a dona Vasti fez bico doce: fala que eu não vou. E aí, meu irmão, sabe como é que é esse negócio de orgulho? A turma, né, fala assim: como é que pode fazer uma desfeita dessa para o rei? E então ela foi destituída como rainha. Começa um processo seletivo entre todas as donzelas da redondeza para que ele pudesse escolher a futura rainha, tomar como esposa. Adivinha quem é que cai nessa? Não é que a Ester é escolhida, rapaz? Que coisa, hein? E olha que eu não sei lá, eu acho que ela nem se candidatou a Miss. É que realmente a Bíblia diz que ela era bonita, ela era atraente, chamava atenção. E a notícia corre: os servos estão procurando as mais belas donzelas para receberem um tratamento de beleza. E por meses, não é só dia de princesa como a gente vê por aí não, era um tratamento que durava meses, desde banhos em imersão de óleos essenciais, enfim, até que chegava o momento onde o rei fazia o convite e a pessoa era apresentada a ele. De todas, ele olhou para Ester, se afeiçoou a ela e a fez rainha. É, quais as chances disso daí ter dado certo da forma como deu? É, realmente são bem pequenas, mas acontece que essa foi a história. Foi assim. E agora Ester, ela é rainha. Nesse imbróglio todo, tinha um filho do cão, Amã. Por isso que você tem que ler o livro. Eu estou dando um contexto rápido. Amã era um camarada que tinha pretensões, ele queria se destacar, ele queria poder, ele queria crescer ali junto ao rei, enfim. Mas uma pedra no sapato era Mardoqueu. O Mardoqueu era um homem muito sagaz. Mardoqueu era alguém muito vivo e, inclusive, ele, nesse imbróglio, acabou chamando a atenção do Amã. E o Amã fez com que o rei redigisse um decreto. E nesse decreto ia dar ruim para os judeus. Seriam exterminados. Por orientação do Mardoqueu, tio, a Esther nunca disse ao rei que era judia. Ele não sabia. Mas o rei assina um decreto onde os judeus deveriam ser exterminados. O Amã, inclusive, preparou uma corda, a forca estava pronta para o Mardoqueu. Mas hoje não é muito foco, eu deixo para conversar sobre este assunto um outro dia. Vamos nos detalhar diante deste breve relato do contexto. Vamos focar agora nesse diálogo, no que você assistiu. A rainha Esther recebendo do tio uma palavra para que ela se manifestasse e usasse diante da autoridade e da oportunidade um posicionamento onde agora deveria ser revelado, para que de alguma forma Deus trouxesse livramento para o povo dele. Num primeiro momento, a reação da rainha qual que é? Medo. Porque tinha uma lei. Ninguém vai até o rei, até mesmo a rainha, e do nada vai lá e se apresenta. Se alguém se apresentasse diante do rei sem ser convocado, a única forma desta pessoa não morrer era ele estender o cetro para que a pessoa tocasse. Aí ele poderia permanecer e falar o que tinha. Complicado, né? Ela sabia da lei. E ela manda o recado, a resposta para o tio. Tio, e aí? E aí o tio chama ela à realidade. Fala, de uma forma ou de outra, o negócio não está assim, suave. Você não está entendendo. Se você não correr este risco diante do teu posicionamento, uma coisa é fato. O decreto vai ser obedecido e não pense você que vai escapar. É você e toda a linhagem da família do seu pai, a gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa, sobrinha. Deixa eu te falar uma coisa, filha. Deus não quebra suas promessas. Em outras palavras, é isso que ele está respondendo. Deus não quebra as suas promessas. Mesmo que estejamos numa situação difícil por conta de uma colheita do que plantamos de forma errada no passado, continuamos sendo o povo escolhido de Deus. Deus tem uma aliança feita com Abraão, e essa aliança gera uma promessa que ela vai se cumprir. Ou seja, vou te dar um recado, rainha. Livramento virá. Se da tua mão ou não, livramento do Senhor virá. Agora, o que eu espero que você entenda é que, quem sabe, não foi para esse momento que você recebeu uma coroa sobre a cabeça. A resposta de Mardoqueu é que leva a Esther a refletir. Ela diz: jejuem por mim, jejuem em meu favor, mas não é nem para comer nem beber, 3 dias e 3 noites, eu vou fazer o mesmo, até as minhas criadas também, e daqui 3 dias me apresentarei diante do rei. Hoje eu queria falar com você sobre a importância do posicionamento. Não tem como, filho, filha, você avançar em nenhuma das direções Porque você já entendeu que quando eu falo aqui sobre estes princípios, eles se aplicam em todas as áreas da sua vida. Tem gente que quer muito multiplicar, ganhar dinheiro, enriquecer, etc., mas não entende que princípios não podem ser quebrados. São os princípios que Deus mesmo libera sobre a humanidade, que quando obedecidos geram a nós uma plataforma segura para você dar os passos em direção ao seu destino, ao seu objetivo. Entre os que eu acabei de recapitular há pouco, este agora vem como mais uma das plataformas. Como é que você quer avançar, expandir, se você não tem posicionamento na tua vida? É algo muito importante. Eu gostaria de trazer para você algumas coisas para refletir. Quatro chaves diante deste princípio. E o primeiro deles é que você não consegue andar na direção da expansão se você não entender que o seu propósito de vida não se resume ao seu lugar de origem, mas ao seu destino. Deixa eu desenhar isso para você. Diante do que eu acabei de compartilhar, muitas pessoas estão estagnadas, paradas, travadas, e não conseguem ir adiante pelo simples fato de não entenderem de que o que dirige você é o teu ponto de chegada, não o teu ponto de saída. Deus nos ama e nos amou quando éramos pecadores. Romanos capítulo 5 diz isso. O que define a tua expansão e o teu futuro não é ter nascido num berço de ouro. O que define não é se você tem cidadania europeia, se você nasceu nos Estados Unidos. Ei, para com isso. Se a tua família é tradicional na cidade. Ei, para. O que define a tua expansão não é o teu ponto de origem, é o teu ponto de chegada. E se nessa trajetória, independente de onde você veio, você se deparou com a cruz, então o seu destino está definido pela cruz. E é esse destino apontado por Jesus que define o teu avanço e a tua expansão. Quando a gente olha para uma estéril, e por isso eu disse com relação que qual seria a probabilidade disso dar certo. O rei não sabia, não sei se ele não perguntou, mas o texto diz que o rei não sabia. E se o rei pressupôs que ela era da nação? Será que ele teria feito de Esther rainha se soubesse que ela era judia? Mas o que define o teu destino não é a origem. O que define a tua expansão, o que define é justamente o que Jesus fez. As pessoas estão deixando de viver o melhor momento da sua vida porque estão presas ao passado, presas a traumas, preso a uma história, porque foi abandonado, porque não sei o quê, porque foi mandado embora, porque não conseguiu pagar a faculdade, porque não conseguiu passar na faculdade, porque nunca passou na OAB, porque nunca conseguiu tirar a carteira de motorista. E por quê, e por quê, e por quê? E você define o seu destino a partir dos traumas do passado. Para com isso. Se encontrou com a cruz, deixe que a cruz defina o seu futuro. Deixe que o Senhor direcione os seus passos. Agora, como que isso acontece? Só discurso? Posicionamento, horas. Ela não fez isso dando risada. Ela não recebeu do tio a carta e disse: é verdade, é para hoje, pode deixar, estou indo. Ela disse: não, vou morrer. Mas o tio a chama para um lugar de posicionamento. Independente de quem ela era, independente de onde ela estava. Mas ela precisava se firmar onde? Se você prestar atenção, Mardoqueu não fala com Esther por conta apenas do lugar onde ela estava. Se você prestar atenção e entre as linhas compreender o que de fato ele traz como embasamento, você vai perceber que ela só estava onde estava porque Deus havia colocado ela lá. E eu tiro isso da palavra de Mardoqueu, onde ele diz: do Senhor virá o livramento. Se você não se posicionar, fique em paz. Não quer. Do Senhor virá livramento. Mas na minha leitura, você só está onde está, sendo uma improvável como é, porque Deus te colocou aí. O mínimo que você deveria fazer é, diante do Senhor, se posicionar e perguntar para Ele: será que não estou onde estou para esse momento? Que conselho extraordinário. Que conselho extraordinário. Eu pastoreio empresários, pastoreio outros líderes e autoridades. E uma das palavras que constantemente procuro trazer aos corações deles quando tem oportunidade é justamente essa: por que você está onde está? Às vezes alguém que alcançou a magistratura, conversando: olha, o que eu deveria fazer? Eu estou alçando novos objetivos e pensando. Eu sempre os levo a uma reflexão: você está aí por quê? Foi o Senhor que te colocou? O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Altíssimo. Faça seus planos, mas não os execute sem antes apresentá-los ao Senhor. Por que você está onde está? Por que você conquistou o que conquistou? Por que ganhou certa influência onde está inserido? E aqui independe, uns terão mais, outros terão menos. Mas você tem uma influência sobre um grupo de pessoas. O problema é que, por falta de posicionamento, você não tem influenciado nem você mesmo. E como é que você, que não influencia nem a você mesmo, quer influenciar outros? Porque se você não consegue liderar a si, é porque nem o que você de fato diz acreditar te influencia ao ponto de mudar de atitude. É um discurso vazio. O que está faltando? Posicionamento. Não adianta falar que ama a esposa se as suas ações e atitudes não condizem com isso. Não adianta falar que honra o marido se suas ações não condizem com isso. Não adianta levantar as mãos durante a adoração, chorar, se derramar, se as suas ações lá fora não condizem com quem, de fato, diz amar o Senhor. Posicionamento é fundamental. É fundamental. Aqui existem, neste horário principalmente, uma mescla grande de gerações. De manhã, a maioria, a turma já está meio careca e de cabelo branco, mas tem alguns novos também. Mas aqui, esse culto das 18 é uma delícia, é bem mesclado. Tem do adolescente até, olha lá, a turma que anda em bando. E os mais experientes. Cada um de vocês, eu já fui adolescente e sei. Porque muitas vezes as pessoas estão achando que a questão da influência se dá só sobre ou debaixo de títulos que você recebe. Não é assim. Quando você desenvolve muito bem uma certa habilidade, você automaticamente começa a exercer um tipo de influência. Eu nunca fui habilidoso no futebol, nunca. Mas eu me lembro que na minha época ainda tinha o lance das interclasses, aí depois os jogos interescolares e etc e tal. E eu sempre era um dos últimos a ser escolhido, porque nunca fui habilidoso. Essa vai para tua conta, do meu pai, que não me levava para jogar bola desde criança. Já falei para ele, mas ele também não era de jogar, então a culpa não é dele. Mas nunca fui habilidoso. Mas me incomodava. Me incomodava porque chegava na educação física e quem quer ficar por último? Aqui que eu quero ficar por último. Mas não adiantava, por mais que eu me esforçasse, meu irmão, eu tentava driblar, era mais fácil eu cair do que conseguir sair com a bola no pé. Aí eu começava a reparar em quem? No que era escolhido em primeiro. Antes de começar, não sei o que, a turma, antes de começar, falou assim: não, rapaz, você tem que ganhar no João Quempô para escolher o fulano. Não, tem que aprender com esse fulano. Aí esse fulano ia na escolinha de futebol do Miguel, lá em Tupã. Olha, coisa lá de Tupã. A escola do Miguel, não sei o que. O menino era habilidoso. E eu procurava olhar. E eu procurava aprender. Tal, tal, tal. Eu estou falando de adolescente, cara. Estou falando da galera de 13, 14 anos. Sei lá, mais ou menos essa idade. 12, 13, 14. Um adolescente fazendo o que com o outro? Gerando influência. E ele nem sabia. Mas eu estou aqui como teu líder para te falar que mesmo sem você perceber, diante de uma habilidade que você desenvolve, querendo ou não, você exerce uma influência. A questão é, diante disso, qual é o teu posicionamento diante do Senhor? Você pode usar apenas em benefício próprio e inclusive para coisas erradas, ou você pode usar isso para a glória de Deus e ver as portas se abrindo e enxergar uma expansão diante dos teus olhos. Agora, de um exemplo tão simples como esse que eu coloquei, eu acho que tá, agora você começa. Lá no salão tem uma coisa que só você faz. Tem um jeito que só você consegue. Aí você vai, mas o povo está olhando, quer aprender. Tá aí, irmão, hoje tem curso para tudo. Os influencers e a internet veio da voz. É lindo, cara, isso daí. Eu acho muito legal. E que surjam muitos outros digitais influencers que usem estas habilidades, este conhecimento, mas com propósito, com posicionamento. Isso é demais. Vou dar um exemplo aqui. Porque essa semana aí não é, eu estou falando porque quando eu sinto de fazer, eu faço do coração. Não conhecia Ludmila, que durante o lançamento do meu devocional falou: pastor, tem um casal da igreja, um casal novinho, que tem um monte de seguidor. Falou: e daí, Ludmila? Você nunca viu? Falou: não, o pastor Giovanni conhece, ela é da juventude e tal. Falou: Lud, eu não sei quem é. O Instagram deles é casal jovem. E? Não, eles ficam dando as dicas. Bacana, chama. Então ela foi a Ludmila que organizou ali no para trazer, foi de propósito mesmo, trazer o pessoal que é digital influencer para vir para o coquetel para ajudar na divulgação. Foi isso aí mesmo. Eles vieram, foi onde eu conheci. Pastor, gente, é o casal jovem. Falei assim: puxa, bacana, tá dedicatório. Aí eles marcaram outros que eu já conhecia, que faziam parte, mas eles não conhecia. Aí eu comecei a seguir eles. Bom, já que é membro da igreja, falei: deixa eu ver o que eles estão fazendo, né? Essa semana eu mandei um direct para ele. Eu me emocionei. E eu estou assim, mas eu estou desde dezembro só. Não é investigando, não. É conforme aparece. Aqui não tem tempo para isso. Conforme aparece na minha timeline. Ele casou com 18, ela casou com 16. Não sei quem tem menos juízo. Se os pais que assinaram. Eu também casei novinho. Mas nem tanto, eu tinha 20. Mas meu pai que teve que assinar para mim também. A Ana já era. Não precisou. Olha, eu entregando a idade da bispa. É, você vê, né, cara? Poxa vida. Eu era uma criança quando ela. Qualquer plano que eu tinha hoje acabou. Vamos voltar ao casal jovem. Aí, tô ali, eles vão. Falaram, casou cedo. Já tem quantos anos vocês casaram? Em outubro faz 2 anos. Vai fazer 2 anos. Então, eles estão fazendo as filmagens e mostram o dia a dia deles em casa. Detalhes de estão fazendo junto café da manhã, estão arrumando a casa juntos, estão decorando a casa juntos, vão trabalhar juntos e vão compartilhando. E estão fazendo sucesso aí. Então, onde eu quero chegar? Eu estava com a bispa conversando, falei: olha isso aqui. olha isso aqui, falou, olha, eu me emocionei, cara. Sabe por quê? Ao passo, e agora o que eu estou falando é um resumo do que eu tenho visto vocês nesses meses. Ao contrário, onde muitos vão, vai curtir a vida, vai aproveitar, vai não sei o quê. O que Deus tem dado para eles em termos de influência, diante de um posicionamento deles na palavra e nos princípios, Deus tem usado, inclusive, para levar outros jovens a exercerem o compromisso. Esses dias, ela colocando, sim, eu casei com 16 e não me arrependi, porque alguém poderia falar, isso é a síndrome da Cinderela, síndrome da... Como é que é, Karen? Qual que é a síndrome de quando quer casar cedo? Tem uma síndrome que a psicologia fala, quer casar cedo, está aí, está com 18, está madura e está feliz, falou, faria tudo de novo, porque fez consciente, não casou porque engravidou, fizeram as coisas do jeitinho certo, e estão vivendo algo lindo. Começou na vida empresarial com 18 anos. Hoje ele põe muito empresário velho no bolso, irmão. Vai conhecer a história, vai aprender um pouco sobre empreendedorismo, gestão, com esse menino aí de 20 anos. E sabe por quê? Que a gente começa a olhar para eles e ver uma expansão? Porque se posicionou. É isso que eu quero que vocês entendam, horas. Usar da influência que Deus está dando, mesmo que seja pequenininha, só porque é habilidoso no futebol, mas exerce isso do jeito certo. E vai perseverando, mês a mês, ano a ano, que daqui a pouco, quando você menos esperar, está o bispo Bocó falando bem de você na frente de milhares de pessoas. Porque quem te levanta, quem te promove, é o Senhor. Não é você que precisa ficar buscando o reconhecimento de ninguém. É diante do teu posicionamento que o Senhor te levanta. Honrarei os que me honram. E se você não entendeu, a base dessa honra é o teu posicionamento. Ninguém compra a minha influência. Você nunca vai me ver aqui em cima falando de A, de B, porque fiz um acordo, porque aí eu vou falar da empresa tal, porque ele está me patrocinando. E não é por falta de me oferecerem. Quando você me vê compartilhar alguma coisa no meu feed, e eu não sou nada contra, é o trabalho dos digitais influencers. Eu estou falando porque, apesar de eu ter um certo número de seguidores e de exercer influência, meu papel não é de digital influência, meu papel é de pastor, de bispo e de líder espiritual. E quando eu sinto de falar de alguém, da empresa de alguém, é porque aquilo tem sido uma inspiração na minha vida, e como tem me abençoado, eu quero também abençoar aqueles que estão me ouvindo. Qual é o teu nível de posicionamento diante do Senhor? Tem gente, irmão, que fala de cada 10 palavras, 8 é Jesus. Jesus, 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 aleluia, Jesus, Jesus, aleluia, mas a vida é uma porcaria. A vida é uma porcaria. Não adianta, você estar achando que é por suas vãs repetições. Você está achando que é por ficar, sabe? Ai, o Instagram está cheio de versículo, mas não segura a língua para criticar os outros. Fala mal dos outros. Causa discórdia, causa divisão. O que fala não agrega, espalha. Só porque fala que é Jesus, só porque usa camiseta, eu não sei o quê. Você está achando o quê? Você está achando que isso é posicionamento? Prefiro um doido todo tatuado que tem uma vida íntegra do que um certinho de terno, meu irmão, que fica aí, perdoa a expressão, arrotando santidade, mas que na essência está podre. Jesus já falava desses fariseus aí há muito tempo. Quem são os mardoqueus da sua vida que está te orientando com relação ao seu futuro, te trazendo para a real? Porque falar o que você quer ouvir tem um monte de gente. Agora, cadê os mardoqueus que está te chamando a atenção? Cadê? Quem são? Hoje, meu papel aqui é ser mardoqueu na tua vida. Ser um instrumento nas mãos do Senhor para te trazer um alinhamento, para você despertar, no mínimo refletir a respeito. Cadê o teu posicionamento, gente? Isso é tão importante. Deus, Ele não te dá pessoas que você acha que precisa, mas as que Ele sabe que você precisa. Segundo, se você quer continuar nessa direção da expansão, a humildade e a obediência é que vai abrir as portas para o seu destino. Diga: humildade e obediência. Humildade. Mais uma vez, humildade e obediência. Agora eu quero que você entenda algo, porque tem gente que tem ar de coitadinho. Ei, para! Humildade não é ficar dando uma de coitado, não. Tem muito malandro que fica passando ar de coitado para ficar se aproveitando dos outros. Fica esperto com isso. Chris Volonton, que é um pastor que nós respeitamos muito lá da Bethel, ele é o pastor da equipe profética, ele escreveu algo muito interessante. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas é pensar menos em nós mesmos. É o que a Esther precisou fazer. Num primeiro momento, pensou nela: vou morrer. Num segundo momento, ela pensou menos nela e mais no próximo. Jesus resume os mandamentos como: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Aí você começa a medir a tua humildade, suas ações, sua vontade de crescer, de avançar, de ganhar dinheiro. Ela é pautada no quê? Em você? No que você vai comprar? Para onde você vai viajar? Ou nas pessoas que estão ao seu redor? Por que que você quer passar nesse concurso? Sabe por que que Deus não está abrindo portas para muita gente que está querendo fazer concurso? Porque você só está pensando em você, você só está pensando em estabilidade, você só está pensando, meu irmão, onde... Mas qual é a vocação do concurso que você está prestando? Se você pensasse mais no servir a partir de onde você está pleiteando entrar, eu tenho certeza que Deus estaria de uma forma muito mais incisiva te abrindo portas. É. Fica esperto, está chegando a eleição. Está chegando as eleições. A turma vai vir pedir voto para você. Você é inteligente, reflita, pense, se posicione. A verdadeira humildade, Chris Volonton continua, a verdadeira humildade nasce da consciência da grandeza de Deus, cresce de um coração cheio de gratidão e amadurece no temor do seu amor apaixonado por nós. Quer viver seu destino? Bênção, seja humilde, seja grato. Quer viver seu destino? Seja humilde e obediente à direção que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir um amém, pelo menos?
Amém.
Aleluia. Terceiro, posicione-se com firmeza. Diga: firmeza. Os versículos 15 e 16 do capítulo 4. Ela disse: vamos jejuar. Jejue em meu favor. Eu 3 dias e 3 noites eu vou. Daqui 3 dias, eu vou me apresentar ao rei. Eu vou, simplesmente eu vou. Se você quer, querido, experimentar algo muito exponencial, você tem que ter firmeza naquilo que você se posiciona. Se você diz amar o Senhor, então abrace o que você acredita com relação aos princípios da palavra. Não negocie isso. Ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. Não existe coluna do meio. Não existe meio termo. Você sabe a direção. Eu não estou falando de uma perfeição. Não estou dizendo que ninguém erra. Porque eu erro, você erra, todos erramos. Mas não adianta você querer acreditar num evangelho assim, ó, água com açúcar, que você faz do seu jeito, da forma que você bem entender. Não é assim. O teu posicionamento precisa de firmeza. Se você sabe o que é certo, então fique firme naquilo lá. Não negocie a verdade. Seja firme. 3 dias. Orem por mim, para que haja fortalecimento. Eu não vou voltar atrás. É, irmãos, falar que vivemos dias sombrios, sei lá, a humanidade, desde que o pecado entrou, ela é sombria. O que eu posso chegar à conclusão é de que o que vivemos hoje, desde que a igreja de Jesus foi inaugurada, está muito melhor. Se você quer acreditar que você caminha para um caos, o problema é seu, mas não é o que estou te ensinando. Eu acredito que a igreja, por onde ela tem passado, ela tem transformado a história. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, e ela não tem nome, não tem placa, não é uma denominação. A igreja de Jesus são os lavados, remidos, justificados pelo sangue do Cordeiro. São aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Pessoas que renderam-se verdadeiramente a Jesus, são embaixadores de Jesus na terra, têm um posicionamento, existe uma firmeza nessa conduta, e é essa conduta que tem impactado a terra, tem transformado história. A Bíblia é o livro que é mais vendido no mundo por séculos. O cristianismo continua avançando. Tem gente enchendo a bola do Islã. Meu irmão, são de forma muito maior o número dos que estão se rendendo a Jesus do que os que estão se tornando islâmicos. Mas aí, meu irmão, por falta de uma firmeza, você acaba titubeando. Você vai deixando que qualquer tipo de vento contrário te leve para qualquer direção. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando você se posiciona com firmeza, você recebe uma blindagem. Não é qualquer proposta que serve para você, não. Não interessa se vai ganhar ou se não vai ganhar dinheiro, porque você tem um propósito muito firme, muito definido. Horas. E por fim, e para terminar, vamos para o quarto direcionamento. Ficou meio forçado agora. Não vou falar que eu acreditei, mas pelo menos valeu a intenção. Sabe por que eu insisto tanto em compartilhar isso com vocês? É porque eu creio no que eu vou falar agora. Quem se posiciona, desfruta das bênçãos. Quem se posiciona, recebe favor de Deus. Quem se posiciona, é alvo dos milagres da parte de Deus. Gente, é só você olhar para a conclusão da história. Leia depois em casa. Leia em casa depois. Sabe aquela forca que o Amã tinha preparado? O Mardoqueu cria no livramento da parte de quem? Da Esther? Ele cria num livramento da parte do Senhor. O Amã que fez a forca, ele foi enforcado nela. O povo foi poupado. Deus honrou Mardoqueu, honrou Esther. E hoje a gente pode olhar para tudo isso e perceber que um posicionamento firme não está isento de um frio na barriga. Eu posso morrer. Eu falei, pode mesmo. Pode. Mas quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te colocou aí. Quando você se deparar com uma pressão muito grande no trabalho, na vida, ao invés de murmurar, vai discernir. Discernimento. Deus não quer que ninguém passe aperto, não é isso não. Mas se algum momento de aperto está acontecendo, não murmure. Procure refletir, pensar quais devem ser seus próximos passos, qual deve ser o seu posicionamento. Firmeza. não negociar valores, não abrir mão da família, não abrir mão da verdade. Ah, mas se eu não mentir, eu não vendo. Então não venda, porque do Senhor vem o livramento. Ah, mas se eu não passar o outro para trás, o mundo é dos espertos. Não, você não está entendendo. Jesus veio redimir todas as coisas. O mundo não é dos espertos, não. Jesus comprou todas as coisas com o sangue dele. Esse mundo tem dono. Esse mundo tem dono. E o dono pegou e disse: vai lá, pode reinar. Em meu nome, pode ir. No poder do meu espírito, realizem, façam, avancem. Nós temos a ordem, a autorização do alto para avançar no que diz respeito aos propósitos de Deus nessa terra. Mas não é, meu irmão, com pé em cada canoa, não. É com posicionamento firme. O problema é que a gente não enxerga resultado amanhã, não enxerga resultado ano que vem, para estar vendo, não valeu de nada. É, foi você que não entendeu nada. Não existe satisfação maior do que você ter a convicção de que está no centro da vontade de Deus. Eu sei das pressões da vida. Já vivi o suficiente para experimentar várias delas e continuo experimentando. Mas uma coisa eu cheguei à conclusão: cada pressão e aperto que Deus me permite passar é para provar o meu caráter e me preparar para coisas e voos mais altos. Seja firme. Lá na faculdade, na escola, galera, seja firme. Em amor, não é com arrogância, não. Em amor. Que seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Qual é o nível de posicionamento que o Senhor está te chamando para assumir hoje? Eu queria aproveitar esses 5 minutos restantes da conclusão da mensagem e orar com você. Hoje, até por conta do tempo, eu encurtei um pouco a mensagem de forma proposital, para que tivéssemos um pouco mais de tranquilidade na transição dos cultos, até por conta de uma chuva que está aí ameaçando descer. Mas não encerrarei sem antes ter um tempo de quebrantamento e oração com você. Porque o nosso posicionamento não se dá por medo, mas por inspiração e amor. Veja que Esther, ela é levada a refletir sobre o que Deus faz. Em nenhum momento eu estou te ameaçando, em nenhum momento eu estou falando da mão de Deus, eu estou falando de você perder a oportunidade que Ele está dando a você. Onde você chegou? Quais influências você já tem gerado? Seja você um adolescente, seja você um aposentado, não importa. Onde você já chegou? Quais as pessoas que olham para você e você sabe que gera influência? Às vezes eu estou falando só da sua casa. É, pastor, lá em casa nem meus filhos influenciado por mim. Ótimo, o altar está aqui. Está na hora de você mudar essa situação a partir de um posicionamento teu. Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje de manhã eu dizia isso. Teu filho não vai te admirar porque você tem um carro bacana. Teu filho não vai te admirar porque você tem condições de dar o que ele quer. Teu filho vai te admirar por conta do teu posicionamento na verdade. Num primeiro momento, ele pode até ficar triste porque você não conseguiu dar para ele um celular, o que ele desejava. Pode até ser. Mas você não está criando um filho para a adolescência, você está criando ele para alçar voos altos no futuro dele. E quando ele for maduro, ele vai olhar para trás e vai dizer: Deus me deu um pai, Deus me deu uma mãe, o melhor que eu podia ter. eram posicionados na verdade, não negociavam valores. E foi este posicionamento deles com firmeza e o investimento deles na minha vida que foram patamares que Deus usou para que eu pudesse chegar onde eu cheguei e poder visualizar ainda mais longe onde chegarei. Mas qual o seu posicionamento hoje diante disso? Eu quero convidar você a se colocar em pé.